As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Um autêntico dilúvio. O Conselho de Tomar registou 8,2 milímetros de precipitação pelas 5 da manhã desta quarta-feira, uma intensidade sem igual no histórico dos últimos meses, segundo dados recolhidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No total, no espaço de 5 horas, caíram 26,9 milímetros de água no Conselho de Tomar, sendo que a rajada de vento mais intensa aconteceu pelas 10 da manhã, já desta quarta-feira, com 23,8 km por hora. Apesar da intempérie, do mal o menos, não houve registro para qualquer dano estrutural, pelo menos que se conheça, à exceção das normais acumulações de águas pluviais, situações ultrapassadas com rapidez. O tempo esse irá melhorar gradualmente, ainda que se espere chuva, pouca, no decorrer das próximas horas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O temporal que se fez sentir nas últimas horas não teve o impacto negativo que se esperava no distrito de Santarém, isto no que ao nível de danos estruturais diz respeito, mas a verdade é que os bombeiros do território ribatejano estiveram de alerta e foram mesmo chamados para algumas ocorrências. Assim aconteceu, por exemplo, no concelho de Ferreira do Zêzere, onde caíram duas árvores, na localidade da Igreja Nova do Sobral e ainda no Beco. Para além da área ferreirense, a Autoridade Nacional de Proteção Civil registou mais 3 situações do género, no caso em Rio de Cores, concelho de Orém, em Vendos, concelho de Mação e ainda em Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar admite multar o empreiteiro que está a realizar as obras do Centro Comunitário. Os pormenores com António Feliciano.
As obras do Centro de Apoio Comunitário continuam a baixo ritmo. José Delgado, vereador do PSD, alertou para a situação num tom crítico, onde refere como incompreensível que uma intervenção de cerca de 300 mil euros esteja já em curso há 270 dias. O eleito social-democrata quis saber em que ponto está este processo, questionando mesmo se a Câmara deve algum dinheiro ao empreiteiro ou se é este que não tem capacidade para desenvolver o projeto. José Delgado disse que há uma névoa sobre esta obra.
Eu tenho estado atento e não consigo entender como é que uma obra pública, com prazos, com concurso, com caderno de encargos, com projeto, está em tal situação. Nós olhamos, e eu que olho com outros olhos, não só políticos, mas também técnicos, verificamos que algo está mal, que se passa. O tempo passa e a obra não sai. São 270 dias de obra, que em situação normal é um exagero. 270 dias por uma obra de 300 e tal mil euros é de facto muito. É uma benevolência ter dado tanto tempo. Mas pronto, é o que está no contrato, foi acordado, tudo bem. Mas ao abrigo da contratação pública, o que é que se passa? Nós sabemos que uma obra, quando é lançada, tem um programa preliminar do dono de obra, que define os objetivos para essa obra. Eu quero uma obra com esta qualidade, com este objetivo, que custe X e que seja executada no prazo Y. Isto é o que acontece. E depois há um concurso, uma adjudicação e de seguida um contrato. Preparadas as coisas, chegamos à consignação da obra, que é o início da obra, logo o início da contagem de prazo. Um prazo de 9 meses, de facto uma coisa grandiosa para uma obra tão pequena. Não estou a falar da importância da obra, estou a falar fisicamente, em engenharia, é uma obra muito pequena. Então, nós vamos lá e de semana para semana nada acontece. Ou o projeto e o caderno de encargos estão com problemas e mal executados, ou a empresa não tem capacidade, ou a Câmara não paga os altos.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, garantiu que a autarquia não tem qualquer atraso de pagamento nos compromissos com a obra em causa. Fica a sensação que os atrasos se justificam pela falta de recursos humanos. A Câmara está a ponderar a aplicação de multas perante a derrapagem do prazo, que chegou ao final em janeiro último.
Que a obra, esta ou outra qualquer, que não avança porque não há pagamento. É totalmente falso. Aliás, eu desafio a... Pois, e eu estou a esclarecer isso, estou a aproveitar para esclarecer isso, é totalmente falsa a ideia que exista algum atraso nesta obra ou em qualquer outra por alguma falta de pagamento. Aliás, eu desafio um fornecedor, um que seja, que venha cá dizer que a Câmara está em atraso com os seus compromissos. Aliás, temos tido como é sabido, nestes últimos anos, um grande avanço nessa matéria, independentemente da estatística, o prazo real de pagamentos, não sendo ainda aquele que gostaríamos, mas anda normalmente entre os 40 a 60 dias para a generalidade das situações. É verdade que há alguns casos pode ir além disso, e nomeadamente quando são situações de, por exemplo, dívidas mais antigas, para as quais foi definido plano e se está a cumprir esse plano, sendo que algumas delas continuam a contar, algumas nem podem ser pagas. Portanto, a questão, por exemplo, do pavilhão municipal e do 1 milhão e tal que está inscrito na dívida, mas que está em tribunal, portanto, isso continua a contar para o prazo de pagamentos, obviamente que vai sempre aumentando ali o prazo por essa via. Mas a realidade do dia-a-dia é essa, não há atrasos de pagamentos e aquilo que é comprometido com os fornecedores. Pode haver, às vezes, uma situação ou outra de formalismos da requisição ou de alguma outra situação, mas isso tem sido sempre tudo visto. Portanto, eu desafio um fornecedor que seja a vir dizer que estamos a falhar com os compromissos. Pronto, mas no que diz respeito a obras, essa questão, então, de todo não se coloca e, portanto, assim venham os autos, que nós queremos é pagar, precisamente, significa que as obras avançam. Neste caso concreto, é verdade que foram colocadas várias situações, portanto, em determinada altura nós começámos a pressionar o empreiteiro porque, efetivamente, a obra estava parada. Houve, até determinado momento, uma certa, enfim, visão diferente sobre o que estaria a causar isso. Portanto, o empreiteiro, em determinada altura, começou a alegar que havia um erro de projeto. Aliás, a Presidente já fez aqui referência a isso, há duas reuniões ou três reuniões atrás, que haveria ali uma questão de um pequeno erro de projeto na questão entre a colocação das coberturas e as paredes, portanto, que havia ali um erro. Os nossos serviços repostaram e contrapuseram, portanto, entendo que não há erro de projeto, e, portanto, que isso era um argumento que estava a ser utilizado pela empresa.
A Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria vai uma vez mais levar a cabo, pelo 11º ano consecutivo, as comemorações da Semana da Saúde da Mulher. A iniciativa visa sensibilizar a população feminina inscrita nos médicos de família que fazem parte da Unidade de Saúde Familiar para a importância da realização do rastreio do cancro do colo do útero. O cancro do colo do útero é uma doença mortal. Portugal é dos países da Europa com a mais alta taxa de incidência da doença. Contudo, muitas mulheres desconhecem que, através de um simples rastreio, esta doença deixa de ser mortal e é curável. Se é utente da Unidade de Saúde Familiar, nesta sexta-feira, 8 de março, e na semana seguinte, de 11 a 15 de março, pode dirigir-se à Unidade de Saúde em Tomar e fazer o rastreio do cancro do colo do útero, sem ser necessária marcação prévia e com o mínimo de burocracias. O atendimento para o rastreio, realizado por mulheres, será por ordem de chegada. O horário é das 9 horas às 12 horas e das 14 às 19 horas.
É informação na hora certa.
Numa organização do Serviço de Educação e Cultura da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, com o apoio do município de Tomar, decorre nesta quinta-feira, no Cineteatro de Tomar, a peça de teatro Bullying, uma história de hoje. Trata-se de um espetáculo que tem revolucionado o panorama escolar, mudando mentalidades e despertando consciências, e que, em Tomar, vai ser apresentado em duas sessões destinadas não só ao público escolar, mas também a quem quiser assistir. Tânia Martinho, técnica do Serviço de Educação e Cultura da Junta Urbana de Tomar, refere que o objetivo é sensibilizar os jovens do 5º e 6º anos para o problema do bullying.
Esta quinta-feira nós vamos alertar e tentar sensibilizar os nossos alunos, principalmente, mas toda a comunidade, para esta problemática que já se arrasta há imensos anos, mas que cada vez tem mais impacto na nossa sociedade, que é o bullying. O objetivo é levarmos os alunos da freguesia de 5º e 6º ano para acompanharem uma peça que conta a história de um jovem que sofre de bullying e para eles também terem um bocadinho a percepção do que é estar do outro lado, porque às vezes as pessoas fazem algumas maldades, pensam que é uma brincadeira, mas isso realmente tem um impacto enorme na vida das pessoas e não passa com a idade. Vai ter influência mesmo na fase adulta e nós achamos que é mesmo importante as nossas crianças estarem sensibilizadas para isso, mas toda a comunidade estar alerta e perceber o que é que se passa e tentar intervir o mais rapidamente possível.
Esta, no fundo, é uma organização que se vai dividir em dois tempos, falando assim, destinados efetivamente aos dois agrupamentos escolares.
Exatamente. Nós temos um agrupamento que vai da parte da manhã, outro da parte da tarde, e temos algumas vagas ainda, alguns bilhetes que estamos a disponibilizar durante todo o dia de hoje aqui na Junta de Freguesia, gratuitos, para quem estiver interessado em assistir à peça.
Em que horários é que isto se vai realizar, então?
Nós temos da parte da manhã às 10h30, uma sessão começa às 10h30, da parte da tarde outra sessão às 2h30. A peça tem aproximadamente uma hora. Nós acreditamos que vai ser uma peça que vai marcar. É intensa, realmente, porque a temática também assim o exige. É uma companhia de Lisboa, que é a Contrapalco, que vem até à nossa cidade. E penso que em parceria também com a Câmara e com a Contrapalco vamos conseguir fazer aqui uma certa diferença, pelo menos em algumas pessoas que vão assistir à peça.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila de Rei inaugurou na tarde do 1 de março, o dia em que celebrou o seu 42º aniversário, as remodeladas instalações do seu quartel. Os trabalhos de remodelação da estrutura foram realizados graças à aprovação de uma candidatura com valor superior a 234 mil euros e uma comparticipação de 20 mil euros por parte do município vilarregense. A cerimónia ficou marcada ainda pela apresentação de uma nova ambulância ao serviço da Corporação de Bombeiros de Vila de Rei, concebida e equipada para o transporte e prestação de cuidados de emergência médica a doentes urgentes e emergentes. Este novo veículo de socorro e assistência está dotado de equipamentos que permitem a aplicação de medidas de suporte básico de vida destinados à estabilização e transporte de doentes que necessitem de assistência durante o transporte. O município de Vila de Rei apoiou igualmente a aquisição desta ambulância com um subsídio monetário no valor de 15 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual vai marcar presença nesta quinta e sexta-feira no 7º Workshop Internacional de Turismo Religioso, que terá lugar em Fátima. A presença do município sardualense no evento insere-se na estratégia de promoção do turismo religioso enquanto pilar essencial no desenvolvimento económico e social do concelho, no qual o conceito Sardual Património de Fé e Religiosidade assume especial relevância. A iniciativa dirigida a operadores turísticos de mercados consolidados e emergentes tem como principais objetivos a promoção de uma bolsa de contactos de negócio entre os participantes, a divulgação internacional do Portugal enquanto destino privilegiado de turismo religioso, a potenciação da importância do turismo religioso no contexto do setor turístico mundial. Na edição deste ano, organizada pela ACISO, Associação Empresarial de Orém Fátima, com apoio do Programa Operacional Regional do Centro, da Câmara Municipal de Orém, Turismo do Centro e Turismo de Portugal, são esperados cerca de 700 participantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pela primeira vez, o Encontro Nacional de Colecionadores, este ano na sua 20ª edição, vai decorrer na tenda do Mercado Municipal de Tomar. Numa organização dos Amigos do Colecionismo de Tomar, a iniciativa ultrapassa largamente a centena de participantes nesta edição de 2019 e movimenta largas centenas de familiares e amigos que neste dia se deslocam a Tomar. Vítor Domingos, o grande dinamizador do encontro, fez para a ERTE a antevisão da iniciativa.
Pensamos que vai correr normalmente bem. Temos 120 colecionadores de todo o país inscritos. Vamos tentar receber bem, pela primeira vez, na tenda do mercado. Por isso, com o mercado a funcionar, que é esse o meu medo, de não haver espaço para descarregar, não haver espaço para arrumar carros. Pronto, mas isso vamos ultrapassar em cima da hora. Também já falei com o vereador para que se consiga resolver esse problema. E penso que vamos correr tudo bem, como é normal.
Este ano, uma das, digamos, componentes desta iniciativa é também a realização de uma homenagem aos restaurantes de Tomar. Porquê esta homenagem?
Sim, porque os restaurantes de Tomar sempre apoiaram esta iniciativa, porque são mais pessoas que naquele fim de semana estão em Tomar, tanto as residenciais como os restaurantes, dão sempre também a publicidade e então lembrámos de homenagear os restaurantes que nos apoia, a gente não se pode esquecer de quem nos ajuda, e então neste ano, uma vez que os pacotes de açúcar dos outros anos é dedicado ou à festa dos tabuleiros, ou aos templares, ou aos monumentos, este ano os pacotes de açúcar saem com esses restaurantes que nos têm apoiado ao longo destes 20 anos.
De facto, os pacotes de açúcar têm sido uma das grandes componentes do colecionismo nos últimos anos, mas há outras temáticas que vão estar em foco no decorrer desta iniciativa, não é?
Sim, vai estar a decorrer praticamente todas as iniciativas, tudo o que se pode manejar colecionável vai estar presente. Também vai estar muitas peças antigas do colecionador Rui, que toda a gente conhece por Rui da Sapataria, com peças do União de Mar, coisas muito antigas, vão estar presentes também. É uma novidade deste ano também.
O município de Torres Novas candidatou o texto da edição municipal Lapas, as grutas que não são grutas, lançado em outubro de 2018 ao Prémio Acesso Cultura Linguagem Clara, que visa ser um reconhecimento do esforço das pessoas e organizações para escrever com clareza na área da cultura. Com este reconhecimento pretende-se motivar quem escreve textos sobre ou para exposições, monumentos ou espetáculos, para escolher conteúdos relevantes e linguagem acessível a um público não especialista. O livro infantil, candidatado pelo município torrejano, destina-se a crianças dos 7 aos 10 anos, com texto da autoria de Jorge Salgado Simões e ilustração de Alexandra Sirgato Rodrigues, inserido na coleção infanto-juvenil dedicada ao património concelhio. Esta obra destina-se a divulgar histórias e lendas, mas também algum do conhecimento científico já produzido sobre as grutas de Lapas, um monumento cuja origem e ocupação ainda permanecem em parte envoltos em mistério. Desde a sua fundação, o Acesso Cultura tem procurado promover a reflexão e as boas práticas na comunicação escrita, tanto no que diz respeito à relevância da informação para os destinatários finais, como no que diz respeito ao uso da linguagem simples e acessível. A cerimónia de entrega do Prémio Acesso Cultura Linguagem Clara será realizada já no próximo dia 18 de março, às 18h30, no Museu da Presidência da República, em Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 16 de março, entre as 15 e as 17 horas, irá realizar-se na Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere mais uma oficina de arte criativa com a artista plástica do Crocodilo Amarelo, Lucy Jackson. Desta vez as crianças irão fazer vasos para plantas com materiais reciclados e criar borboletas e besouros gigantes. Os materiais reciclados utilizados serão disponibilizados pela organização. A oficina é dirigida a crianças dos 4 aos 12 anos de idade e até aos 7 anos deverão estar acompanhadas de um adulto. O preço por criança é de 4 euros, sendo o pagamento feito diretamente à artista. As inscrições são obrigatórias e realizam-se na Biblioteca Municipal ou ainda por telefone da Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, por estes dias é inevitável falar-vos de tomar. E falar-vos de tomar é falar de uma paixão que partilhamos por esta terra a que chamamos casa. É falar de séculos de história que começaram há 859 anos atrás com Gualdim Paes, grão-mestre da Ordem dos Templários. Uma história notável, assente em homens e mulheres de visão, de capacidade empreendedora e de grande coragem. Impulsionadores não só do crescimento de Tomar, como também da procura de novos mundos. Tomar afirmou-se assim no país e além fronteiras, como terra do conhecimento, da indústria, das letras, da música, do desporto, da cultura e de muito, muito mais. Acredito que, apesar das vicissitudes, Tomar continua a ser conceito de referência, reconhecido por todos quantos nos visitam ou de que nós ouvem falar. Mas devemos sempre ambicionar mais e melhor para o nosso concelho. E essa ambição passa por antecipar soluções, por planear e por construir um concelho capaz de servir os cidadãos e de lhes dar as condições e oportunidades necessárias para alcançarem os seus objetivos. Um concelho com uma política de capacitação e de envolvimento da comunidade, colocando à sua disposição as ferramentas necessárias para a sua dinamização. Um território competitivo, capaz de promover um equilíbrio entre o receber bem quem nos visita e o garantir condições favoráveis a quem aqui pretende investir. E ainda, um concelho capaz de reconhecer que o que se fez ontem não será suficiente para ter sucesso amanhã. Que hoje sentimos necessidades que há alguns anos atrás nem sequer existiam, e que precisam de respostas inovadoras. No entanto, em vez de encontrarmos esta visão e capacidade em quem nos governa, deparamos-nos com oportunidades perdidas e a consequente perda de importância de Tomar. Por uma manifesta falta de apoio do Governo Central, é certo, mas também por culpa própria. Porque apesar dos fatores externos que possam condicionar a atividade autárquica, sabemos que a arte e engenho de quem governa o concelho é determinante para o seu sucesso. Será que muitos dos problemas com que Tomar se depara não poderiam ter sido evitados ou já resolvidos se a governação municipal não se limitasse a encontrar desculpas e a apontar culpados? Vejamos. O Rio Nabão a sofrer sucessivas descargas poluentes que estão a matar o nosso rio e a Câmara Municipal limita-se a dizer que é com a APA, que é, como quem diz, o Ministério do Ambiente. A aberração da inclusão do centro histórico da cidade em reserva ecológica é a responsabilidade da CCDR, ou seja, do Ministério do Planeamento. Ou será apenas uma invenção para desviar atenções da revisão do PDM que teme em não aparecer? As escolas encerram pelas freguesias é decisão do Ministério da Educação. A reparação e manutenção das estradas nacionais demora uma eternidade é culpa das infraestruturas de Portugal. A Mata Nacional dos Sete Montes, o pulmão da cidade, está a degradar-se de dia para dia e é o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas que falha. As coisas acontecem e é sempre responsabilidade da decisão de outrem. A Câmara, de braços cruzados, limita-se a assistir, a apontar o dedo a um governo que, curiosamente, é da sua cor política, mas nem assim parece querer alguma coisa com esta Câmara Municipal. Mas o descartar responsabilidades não se fica pela Administração Central. Se as novas empresas e investidores não aparecem, a Câmara, nada tem que ver com isso. Se as obras se atrasam, a culpa é dos empreiteiros. Se existem problemas por resolver, a culpa ainda é do PST passados quase 6 anos. A continuar esta senda de descartar responsabilidades, em breve, a Câmara pouco terá para fazer para além de organizar festas. Espera-se mais, muito mais de quem foi eleito para trabalhar pela nossa terra. O que nos impede então de concretizar uma nova visão para tomar. Acima de tudo, falta de liderança.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.